Está no ar o CBN Paraná desta segunda, 24 de novembro. A partir de agora, os principais destaques do Estado para você. E eu, Joyce Carvalho, aqui da CBN Curitiba, começo falando de política. A gente tem detalhes aqui sobre as repercussões a respeito do caso do deputado Renato Freitas. Caso você não tenha acompanhado, durante o feriadão, houve uma briga aqui em Curitiba do deputado com um manobrista no meio da rua, no centro de Curitiba. Cada um alega que foi ofendido, inclusive o Renato Freitas fala em injúria, o manobrista diz que não provocou a situação. Mas por conta de uma manobra, exatamente de um carro, tudo teria começado aqui na capital paranaense com uma evolução para soco no meio da rua, imagens que viralizaram, inclusive. Isso resultou em 5 representações contra o deputado na Assembleia Legislativa, questionando uma possível quebra de decoro parlamentar. Hoje, o presidente do Conselho de Ética da Assembleia, o deputado estadual delegado Jacob Voss, do PL, informou que convocou uma reunião extraordinária do colegiado para daqui a pouco, 13h30, para analisar as 5 representações que pedem a cassação do mandato do deputado Renato Freitas. Essas representações foram encaminhadas pela mesa diretora e, uma vez recebidas, cabe ao Conselho deliberar sobre a escolha do relator desses processos, dessas investigações. O presidente do Conselho de Ética pode se entender adequado unificar todas as representações em um único processo, que deve ser analisado, então, por um relator no prazo estimado de 60 a 90 dias úteis. Esse é o primeiro caso, então, depois da promulgação do Código de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná. Então, tem essa movimentação hoje na política por aqui, bastante intensa, com também bastante expectativa na parte da tarde da Assembleia. A gente vai, lógico, acompanhar e te contar amanhã aqui no CBN Paraná, além da programação local aqui de todas as CBNs. Seguindo o nosso giro agora, Ponta Grossa, Emanuel Fornazari conta sobre a morte de um trabalhador. Ele caiu em uma fossa na região dos Campos Gerais e acabou resultando, então, nessa morte. Conte mais para a gente, Emanuel. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Uma tragédia aqui na região de Carambeí, na Fazenda Rincão. Um trabalhador de 24 anos morreu após cair em uma fossa enquanto operava um trator. O acidente aconteceu no final de semana, na verdade, nas 9 horas da sexta-feira. E as informações foram repassadas ao longo do final de semana. Testemunhas relataram à polícia que Matheus Felipe Senovitz realizava raspagem de esterco quando caiu de forma acidental na fossa, que tem cerca de 4 metros de profundidade. Um funcionário da propriedade encontrou o trabalhador e acionou o socorro. A Defesa Civil de Carambeí chamou a equipe policial que esteve no local e após o esvaziamento da fossa e a retirada do trator, o corpo foi encontrado já sem sinais vitais. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para realizar a perícia. O corpo foi encaminhado para os procedimentos legais e as causas do acidente vão ser investigadas. O trator também caiu nessa fossa e ele acabou ficando embaixo de toda a estrutura e também em meio ali aos dejetos, acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu nesse problema aí de acidente de trabalho, Joyce.
Obrigada, Emanuel Fornazari, então, com esses detalhes. Agora, CBN Maringá, agora Brenda Caramaschi, nos contando sobre uma apreensão de drogas e anabolizantes que foram encontrados escondidos no teto de um veículo aí na região de Maringá. Bom dia, Brenda.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham também. Essa apreensão foi na manhã deste domingo. Uma grande quantidade de drogas e de anabolizantes estavam realmente escondidos em um fundo falso no teto de um veículo. Era um Chevrolet Spin. Essa abordagem foi na BR-376, na área rural de Mandaguari, sentido Londrina. Durante a fiscalização, era uma fiscalização de rotina ali na unidade operacional da PRF, o condutor do veículo, um homem de 42 anos, demonstrou nervosismo e também apresentou contradições nas respostas aos policiais. Isso motivou uma inspeção mais detalhada nesse veículo. E nessa verificação, os policiais identificaram um compartimento oculto no teto do automóvel. Nesse espaço escondido, só foi possível o acesso depois do apoio do Corpo de Bombeiros, que usou um desencarcerador para abrir esse compartimento. Dentro dele, a equipe encontrou e apreendeu maconha, crack, haxixe, 770 comprimidos e 3 frascos de anabolizantes também. Esse motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e por contrabando, e aos policiais ele disse que não sabia da existência desses produtos ilícitos dentro do veículo, disse que foi contratado para levar o carro de Cascavel até Londrina. Esse veículo, os entorpecentes, os medicamentos e também o motorista detido foram todos encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari para os procedimentos legais, Joyce.
Muitíssimo obrigada, então, Brenda Karamaski. Agora o oeste do estado, em especial a região de Foz do Iguaçu. A Letícia Garcia, da CBN Cascavel, nos conta sobre as buscas por uma segunda vítima de afogamento no Rio Iguaçu. Buscas retomadas, Letícia, bom dia.
Bom dia, Joyce, bom dia aos colegas e aos nossos ouvintes. É isso mesmo, as equipes especializadas do Corpo de Bombeiro de Foz do Iguaçu, elas retomaram na manhã dessa segunda-feira as buscas pela segunda vítima de um afogamento no Rio Iguaçu. O caso ocorreu no fim da tarde de ontem, nas proximidades do Porto do Cataratas, e a Yacht Club mobilizou a equipe aquática após um alerta de que duas pessoas haviam sido arrastadas pela correnteza em uma cachoeira. Uma das vítimas foi encontrada ainda ontem, ela recebeu os primeiros atendimentos no local e em seguida foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal por equipes do SIAT e do SAMU. Segundo os bombeiros, o resgate foi rápido, graças à resposta imediata das equipes que estavam ali na região. Já a segunda pessoa, porém, desapareceu nas águas do rio e ainda não foi localizada. As buscas chegaram a ser interrompidas ontem, em virtude da falta de visibilidade, mas foram retomadas hoje, logo ao amanhecer. Os mergulhadores e as embarcações vasculham a área onde a vítima foi vista pela última vez. Joyce.
Obrigada, Letícia, por essa informação. Então, a CBN Cascavel continua acompanhando o caso. No norte do estado, tem um destaque para investimento. Houve a abertura por parte da Sanepar da consulta pública para a implantação do sistema integrado de água no norte paranaense. Detalhe, um investimento de quase 2 bilhões de reais. A meta é atender 1,5 milhão de pessoas. E a Silvia Vilarinho, da CBN Londrina, nos conta mais. Silvia, bom dia.
Bom dia, Joyce, um ótimo dia a todos, um grande projeto, né? A Sanepar abriu consulta pública para a licitação do novo sistema de abastecimento integrado do norte do Paraná e o edital já está disponível no site da Sanepar. Esse projeto vai reunir as cidades de Apucarana, Arapongas, Rolândia, Londrina e Cambé em um único sistema, com capacidade de produzir 5,5 metros cúbicos de água por segundo e atender até 1,540,000 consumidores. Nesta primeira etapa, o edital prevê a construção de uma nova captação do rio Taquaras, a ampliação da estrutura existente no Ribeirão Apertados, além de estação de tratamento, adutoras e reservatórios. A previsão é que essa fase inicial gere 1,2 metros cúbicos de água por segundo, integrando os sistemas Japucarana, Arapongas e Rolândia. O valor de referência para o contrato é de R$1,924 bilhão, considerando aí o período de 20 anos. As contribuições da sociedade podem ser enviadas até o dia 28 de novembro por meio de formulário eletrônico. E toda a documentação, edital, minuta, todas as informações estão então no site da Sanepar sobre esse sistema de implantação que vai reunir todas essas cidades e atender mais de 1 milhão de moradores. Joyce.
Obrigada, Silvia Vilarinho. Bom, eu vou fechar o CBN Paraná hoje, celebrando o nosso futebol, afinal, o Coritiba, campeão brasileiro da Série B. O Coritiba conquistou, além do título, a vaga para a primeira divisão do ano que vem, assim como o Atlético Paranaense ontem também, com a Arena da Baixada lotadíssima, com a vitória, então, sobre o América Mineiro. Então, ficamos assim para o nosso futebol em 2026. Coritiba e Atlético na Série A do Brasileirão. Londrina, que subiu da C para B, disputando a segunda divisão junto com o Operário, que também segue na Série B do Campeonato Brasileiro. Série C tem o Maringá e na Série D, Azures de Pato Branco, Cascavel, Cianorte e São Joséense, que é um time aqui da região metropolitana de Curitiba. 9 times no total, 9 times paranaenses nas 4 divisões do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Parabéns ao Curitiba, aliás, torcida Coxa Branca hoje em peso no Aeroporto Internacional Afonso Pena para celebrar com os campeões que já chegaram, com taça e tudo, e estão indo para mais festa no estádio Couto Pereira ainda na manhã desta segunda-feira. Este foi o CBN Paraná conectando Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa. É só o início de semana.